De volta do intervalo comercial, nós vamos falar na manhã desta quarta-feira com o professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, a UPF, professor doutor Júlio Giacomini, para nós falarmos da reforma tributária. Você deve ter acompanhado com certeza que na última sexta-feira a Câmara dos Deputados aprovou por 375 votos a favor e 113 contrários esta primeira etapa da reforma tributária, que agora vai também para o Senado Federal para avaliação dos senadores. Só que é um assunto bem complexo, inclusive era algo esperado há algumas décadas até aqui no Brasil, segundo algumas fontes de informação noticiaram, e é por isso que nós vamos falar com o professor Júlio para tentar trazer, né, para a nossa linguagem aqui, professor, o que representa essa reforma tributária. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Ricardo, de fato, há décadas, né, se tentava promover uma reforma tributária de envergadura do país e, via de regra, isso avançava um pouco e acabava batendo no poste, né? Algumas vezes quase chegou aí para o plenário alguma tentativa de reforma e não foi. E tudo isso porque, Ricardo, é muito difícil você colocar, por assim dizer, todo mundo de acordo, né? São 5.570 municípios brasileiros, são 26 estados, mais o Distrito Federal, a União, né? E todos os setores da economia, né? Então isso aí é um desafio gigantesco.
Pra gente
Mas superamos nessa fase, né? A Sim. Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos, porque em dois turnos, que é uma proposta de emenda à Constituição, né? Então ela requer 3/5 dos votos da totalidade dos membros da casa. Então precisa uma votação expressiva para você conseguir aprovar uma proposta de emenda à Constituição. É claro que ainda não é a reforma toda, né? É apenas a parte que necessita da alteração da Constituição. Aí o ano que vem teremos inúmeros embates aí na elaboração das leis complementares, e essa reforma ela vai entrando em vigor bem distribuída no tempo, assim. Nada é imediato, nada é para esse ano, você quer para o ano que vem.
Certo. Para a gente simplificar um pouco aqui, professor, reforma tributária significa mexer no tributo, ou seja, no imposto que a gente paga, é isso?
Sim, exatamente. Se tu me permitir, as grandes alterações essa reforma traz, tá?
Vamos lá, vamos falar então do que eles decidiram por enquanto.
A primeira ideia dela é uma simplificação. Existe uma burocracia excessiva no país. São muitas as espécies tributárias, É só você falar com o empresário, com a contabilidade dele, você vai ver o sem número de tributos que existem, de guias que têm que ser preenchidas, e toda a burocracia que tem que ser enfrentada para que o cidadão, para que o empresário possa cumprir suas obrigações tributárias. Né? Então, a primeira grande ideia é a da simplificação. Tá? Para que isso aconteça, estão sendo extintos 5 tributos. 3 de competência da União, 1 de competência dos estados e 1 de competência dos municípios. E eles estão sendo fundidos em 2, tá? Os 3 da União são o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS e a COFINS, tá? Eles vão ser na sistemática nova a CBS. E o grande tributo estadual, o ICMS, e o grande tributo municipal, o Imposto sobre Serviços, também se fundem, os dois, e chamam-se, passa a se chamar IBS, tá? Então, o que acontece? No somatório desses dois tributos, aí a ideia é que fique uma alíquota, ela vai ser definida, claro, ano que vem por lei complementar, mas estima-se que seja necessário, para manter o nível de arrecadação atual, que essa alíquota fique em torno de 25%, para o total desses 5 tributos, tá? Só que tem um detalhe, né? Isso aí é por fora, o cidadão vai saber. Faz de conta que você vai comprar lá um telefone celular por R$1.000, tá? Vamos imaginar que tem uma alíquota de 25%. Então, como é que funciona? Tu vai ter o preço do produto e destacado ali você vai ter o R$250 de tributo. Quer dizer, o cidadão vai saber exatamente quanto custa o tributo e quanto custa, né,
o valor do produto.
O bem que você está adquirindo, tá? Isso é só um exemplo, esse número é só um chute, tá? Só para a pessoa ver. Então, eu estou tributado por fora. Na sistemática atual, a gente é tributado por dentro. Na verdade, existe uma alíquota nominal, mas daí você vai ver, efetivamente, ela representa mais do que aquele número que ela expressa. Então, veja, tem um dado aí de simplificação. Depois não é pensar que todo mundo vai pagar a alíquota cheia. Tem setores que serão digamos assim, um tratamento favorecido, né? Cesta básica, por exemplo, seria zerada a alíquota, né? Então isso aí tende a afetar medicamentos, uma série de agricultura, uma série de setores, turismo, uma série de setores aí também contariam com uma alíquota reduzida.
Então, professor, com a reforma tributária, tem chance de a gente pagar menos tributos, menos impostos ou não? Ou é só
depende,
um sonho?
Depende. São muitas particularidades dentro do sistema, né? Como é hoje, né? São muitas as particularidades. Mas, assim, em linha geral, sim, tá? Qual é a ideia da reforma? Ela tem que ser neutra do ponto de vista da arrecadação, ou seja, a União, os estados e os municípios, do volume total, precisam continuar arrecadando o mesmo volume de dinheiro que arrecadam hoje, tá? Certo. A ideia é não arrecadar mais do que arrecada hoje. Mas também não é de arrecadar menos, né? É manter para os entes da federação mais ou menos esse nível de arrecadação, mais ou menos essa quantia de dinheiro advindo do tributo que eles têm, né? Agora, como é que você redistribui isso? Uma das ideias da reforma é você eliminar uma série de benefícios que alguns setores têm e que outros não têm. Então a conta fica muito cara para alguns que pagam cheio e a situação fica muito boa para alguns que contam com isenções, né? Então uma das ideias que essa reforma procura combater é esse excesso de isenções, esse excesso de favores que existem para determinados setores e que não existem para os outros, né? E se a gente pensar que não existe almoço grátis, se alguém não está pagando o almoço lá na outra ponta, alguém está pagando dois, né?
Sim.
Isso acontece um pouco no nosso sistema.
Pois é, e é isso que todo mundo fica aguardando, né, professor? Porque aqui a gente, pelo menos, ouve falar, claro que conhecimento da área mesmo são poucas pessoas que têm, mas a gente ouve muito falar que aqueles que mais têm dinheiro, né, aqueles que são mais ricos, acabam pagando menos impostos, né, na proporção aí do que, por exemplo, aquela pessoa que é mais pobre, que tudo que ela compra, ela gasta basicamente com alimentação, boa parte do salário dela vai para isso.
Você tributa o consumo, e o nosso país tributa muito o consumo, o que que acontece? Tu pega um assalariado, grande parte, não a totalidade dos ganhos deles, vão para o consumo. Vai para o mercado, vai para a roupa, vai para a conta de energia elétrica, para a conta do telefone celular, né? Tudo vai para o consumo, né? E o consumo é altamente tributado. Só que é uma tributação que se esconde no preço das coisas. Você não sabe quanto que é de tributo e quanto que é o valor de mercadoria, né? Então, digamos assim, isso é injusto. Agora, por exemplo, quando alguém tem uma sobra de dinheiro lá, ele consegue economizar, ele bota numa aplicação financeira, por exemplo, o rendimento dessa aplicação financeira, se ele tiver disponibilidade de deixar para mais de um ano, já é menos de 20%, né? Enquanto quando o consumo aqui é tributado perto de 35%, 40%, então é muito elevado a tributação sobre o consumo. Qual é a ideia? Aliviar a tributação sobre o consumo. A tendência é que os bens fiquem mais baratos. Tem gente que chama o IPI, que está sendo extinto, né, como o imposto da desindustrialização, porque dificultou muito a vida de quem industrializa nesse país. E, por outro lado, favoreceu muito o produto importado. Tu nunca te perguntou por que é tão barato o produto quando tu vai numa excursão para o Paraguai, ali em Ciudad del Este, ou quando tu vai ali em Rivera, atravessando a fronteira e lá no free shop? Justamente que não tem o IPI, justamente que não tem o ICMS. Né? E esses dois tributos estão sendo fundidos neste pacote. Então vai diminuir o impacto da tributação no consumo. Você zerando a tributação da cesta básica, né, que a população de baixa, todo mundo precisa, mas a população de baixa renda é quem mais precisa, você está aliviando essas pessoas. Então ela traz um efeito benéfico nesse sentido, sim.
Certo, professor, nós temos que ir a um intervalo comercial e daqui a pouco voltamos conversando sobre a reforma tributária aprovada na última sexta-feira. Estamos de volta do intervalo comercial aqui na programação do Temática, hoje recebendo por telefone o professor Júlio Jacomini, que é professor de Direito Tributário na Universidade de Passo Fundo, a UPF, dá aulas aqui em Lagoa Vermelha e também em Passo Fundo. Nós estamos falando hoje da reforma tributária, professor, e no bloco passado falamos sobre aqueles que são mais privilegiados. A gente sabe que muitos desses políticos, né, que votaram a reforma tributária, às vezes defendem o interesse de grandes empresários, de grandes companhias. Tem chance dessa reforma tributária, como a gente já viu, benéfica em alguns pontos para quem ganha menos ou para quem é mais pobre, se inverter lá na frente, professor?
Olha, tudo pode acontecer, né? Porque a Câmara aprovou, afinal de contas, essa proposição, e agora está lá no Senado, né? Os setores que se julgam prejudicados vão pressionar, você não tem dúvida nenhuma, né? Porque a coisa funciona mais ou menos assim, ó. Quem tem um privilégio quer manter o que tem. Quem não tinha um privilégio quer conquistar, né? Então, esses setores são muito organizados e muito lobistas, né? Vamos torcer para que o Senado resista e mantenha tanto quanto possível a integralidade do texto. Quem sabe fazendo alguns pequenos ajustes, porque algum setor poderia ter sido efetivamente um pouco mais sacrificado que outro. Até é bom parar, dar uma repensada, uma recalculada nos efeitos, a partir desse momento que já se tem algo concreto, né? Que é o que foi aprovado em primeiro turno, e fazer algum ajuste pontual. Agora, tem que ter cuidado para não abrir a porteira, porque daí, se abrir a porteira das exceções, você acaba voltando para algo semelhante ao que nós tínhamos, né? Um sistema cheio de exceções que beneficiava aqueles que tinham poder de pressão em cima dos parlamentares, que acabava deixando a conta para os outros setores empresariais, industriais, comerciais, que não contavam com esse mesmo lobby, né? Então, eu espero que o Senado, tanto quanto possível, mantenha a estrutura básica do que a Câmara aprovou, né? E sempre lembrando, tem discussões que ficam para o ano que vem, tá? Que é a parte da lei complementar, ali que vão ser definidas as alíquotas, os fatos geradores, uma série de aspectos relevantes e interessantes. Então, a vigilância da população, a vigilância da mídia tem que ser permanente em cima dessas discussões, né? O acompanhamento do nosso deputado federal, lá, dos nossos, em quem é que eles votam, como é que eles se posicionam, também é algo muito importante, né? E isso aí requer um acompanhamento. É que tinha muita gente que apostava que não ia passar e que ia dar no poste, como todos os anteriores não passaram e deram no poste. Dessa vez, efetivamente, a Câmara, e eu te diria o seguinte, ó, essa reforma ela não é de governo. Essa reforma não é do Lula como não era do Bolsonaro. Essa reforma é da Câmara dos Deputados, essa reforma é do Senado. Então vamos dar crédito para quem tem crédito, tá? O que
Certo.
eles fizeram no início da legislatura passada? Eles reuniram tudo quanto existia dos debates dos anos anteriores e botaram a rodar. A PEC 45 e a PEC 110, uma na Câmara e uma no Senado. Muito parecida ambas. E debateram exaustão durante esses 4 anos, né? E aí isso aí acabou virando para essa legislatura. Então muita gente imaginava que ia dar no nada, que ia sepultar, que as divisões entre os estados e os municípios iam tratar de impedir isso, mas uma grande negociação política fez com que finalmente avançasse. Isso coloca o Brasil no rumo da modernidade, que o mundo inteiro adota um sistema parecido com esse que a reforma está estabelecendo. O Brasil é que está na contramão no mundo. Ninguém tem IPI e ICMS, né? Eu vi alguém argumentando, bah, mas nós vamos entrar no purgatório com essa reforma. Eu digo, olha, para quem já está no inferno, passar para o purgatório já é uma melhoria considerável, tá? Se assim fosse, né?
Tu sabe,
O
professor?
entendimento. Eu preciso compreender que no inferno nós já vivemos com esse sistema caótico.
É.
Muitos chamam manicômio tributário o que acontece nesse país.
Você sabe que eu ia pedir justamente a sua avaliação, mas agora já ficou claro que o senhor é favorável ao texto da maneira com que está colocado hoje.
Eu admito que alguma coisa precisa, alguma correção. Eu quero acompanhar esse debate lá do Senado e até torço que ele não seja muito breve. Uns 2, 3 meses lá fica de bom tamanho para que o Senado possa, né, ter tempo de avaliar, de identificar alguma situação pontual que mereça uma correção. Assim, ó, é muito fácil você ser contra. Eu diria, é muito convidativo até, inclusive politicamente, se manifestar contra. Muitos se manifestam, né? Porque daí, se algo der errado lá na frente, aí tu diz, ó, né? Eu avisei, culpa do cara que tá fazendo. Mas pensa assim, ó, o Brasil tinha 27 legislações de ICMS e 5.570 legislações de imposto sobre serviço. Pensa numa empresa que pretendesse estabelecer e ter uma filial em cada estado da federação, ou que pretendesse abrir 100 filiais aqui no Brasil, em cada lugar está sujeito a uma legislação diferente. Olha a complexidade disso. Olha a burocracia, olha o custo administrativo de tudo isso. Então, com essa unificação e com essa simplificação, as coisas inegavelmente ficariam mais fáceis para o mundo empresarial. E essa simples simplificação poderá resultar num crescimento econômico bem interessante.
Que bom, reduzindo, né, a burocracia, simplificando isso tudo, vem então aí investimento. Agora, professor, o senhor falou que nesse momento se discutem as regras, né? Ou seja, a formatação, digamos assim, desse programa. E depois aí sim as alíquotas, que é o quanto nós vamos pagar em cima do consumo, por exemplo, como o senhor citou. O debate sobre as regras, ele acontece agora, né? Até o final do ano a gente espera que ele já esteja concluído. Depois essas regras, elas podem ser alteradas? Como é que funciona lá para frente, até com troca de governo e tudo mais, professor?
Não, isso aí é uma coisa que é uma reforma do Estado brasileiro, não tem a ver com o governo em si, né? É claro que a luta lá na Casa Legislativa, ela será permanente, né? Como sempre foi, isso não há dúvida nenhuma, né? Mas assim, a Constituição tem que estabelecer quais são os tributos existentes, e aí depois a Câmara e o Senado legislam, né? Aí vem no miúdo aquilo que a Constituição... Digamos assim, a Constituição trata da grande estrutura, né? É como fosse o edifício, as vigas, o alicerce. Né? Depois vem emparedamento e as coisas menores, fosse o equivalente do que trata a lei complementar, do que trata a lei ordinária. Né? Então, há muito serviço legislativo ainda pela frente. Há muita vigilância em cima dos nossos deputados e dos nossos senadores para a gente exercer. É um trabalho bem grande para a mídia acompanhar tudo isso. Olha, nós vamos ter assunto aqui por meses ainda, viu? Até o ano que vem acompanhando tudo isso.
Bom, vamos acompanhar e torcer para...
Outra oportunidade, a gente vir voltando e fazendo esclarecimentos mais pontuais.
Com certeza. Vamos torcer para que pelo menos não piore, né, professor?
Olha, pior do que tá, acho difícil.
Professor Júlio.
Pior do que tá, acho difícil. A chance de melhorar é bastante grande. Vamos acreditar nisso.
Vamos. Professor, quero agradecer a sua participação aqui, disponibilidade em conversar conosco sobre esse assunto que é bem importante e que impacta a vida de 100% dos brasileiros e que às vezes a gente, por falta de conhecimento, acaba deixando passar e não discute esses projetos que são apreciados e votados lá em Brasília. Obrigado pela sua entrevista.
Ao dispor sempre dessa emissora de tanto alcance e de tanta relevância social. Um grande abraço para você, Ricardo, e para todos os teus ouvintes.
Um abraço também para o senhor. Conversamos nesta manhã com o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, professor de Direito Tributário, doutor Júlio Giacomini.